Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao Podclave. Hoje a gente está começando o segundo episódio da série Mão na Massa. A gente desenvolveu essa série para ser ela bem prática para você tirar os seus projetos do papel. Estou aqui presencialmente.
É isso aí.
Não vou falar ao lado porque ele tá na minha frente. Pedro Bontorin.
Fala, Betão. E a gente tá mantendo os 2 metros de distância,
exatamente,
né? Exatamente. Tá, o OMS pede.
Prazer enorme, Pedrão.
Muito feliz de estar aqui, Betão, dando continuidade a essa série. Semana passada a gente tava junto. Você trouxe aquele episódio super incrível sobre o processo de criação da música, dando vida a ela. E hoje a gente vai falar sobre o processo de compartilhamento dessa música, né? E assim, a gente já teve, de novo, tivemos alguns episódios que a gente falou sobre isso. Eu recomendo você ouvir muito o episódio 15 que a gente falou sobre divulgar música. Mas eu reforço aqui uma coisa que tá no livro do Hitmakers, que é do Derek Thompson, que é um ótimo livro para você ler. Que ele fala de quantas músicas geniais nunca vão conhecer a luz do sol, a expressão que ele dá. Inclusive, gente, tem músicas que saem da plataforma, ficam 1 ano sem um play. Ficou com 0 plays, né? A gente já falou que são 40 mil músicas que sobem pra plataforma.
Mas, cara, toda vez que eu me deparo com esse dado, eu fico em choque, cara. Como é que uma música tem 0 plays, velho?
Pra você ver, nem o próprio artista gostou daquele som, né?
Muito é muito louco isso, cara.
É pra gente ver como que existem coisas muito loucas acontecendo e a gente nem tá ligado, assim. É, eu acho que tem muitas pessoas subindo, pela facilidade de subir uma música, subindo coisas aleatórias.
Sim.
E hoje a gente vai falar muito sobre isso. A gente sabe que é uma maravilha essas ferramentas, a facilidade de subir um arquivo, subir uma música, mas como é importante a gente fazer esse processo com inteligência, com planejamento, com estratégia, para que faça se valer o investimento que você fez para a criação da música, né?
Sim, com certeza. Você gasta mó tempão fazendo toda a parte que a gente falou na semana passada, investindo uma grana, né?
Super.
Investindo mais do que grana, tempo, compondo, criando, e aí depois você sobe pra ninguém ouvir nunca.
Exatamente.
E não ouve porque é ruim. Não ouve porque é ruim. Ouve porque falta uma estratégia, falta a divulgação.
Total.
Falta as pessoas saberem que existe essa arte lá, esse produto artístico, e consumir, né?
Totalmente. É, tanto que esse episódio chama-se Compartilhando Sua Música, e a gente imagina e separa, na verdade, ele em 2 etapas, que é a distribuição.
Sim.
E a divulgação. São 2 coisas diferentes. É importante a gente dar esses nomes, assim, né?
Uhum.
A distribuição é uma etapa mais mecânica ou estrutural.
Uhum.
Né? E a divulgação é a parte, sim, da comunicação, da mídia, da imprensa. Mas é muito importante a gente saber discernir essas 2 etapas. Saber que sem essas 2 etapas pensadas e articuladas, a sua música não existe. É como se aquele processo que o Betão começou no episódio passado não se conclui.
Sim.
Porque a distribuição, sim, o compartilhamento dela é essencial. Imagina se, inclusive, esse conceito de distribuição, trazendo para o mercado, ele é muito ligado a empresas, né? Empresas têm suas áreas de distribuição. Imagina ali, tá a Ambev, ou enfim, a Coca-Cola fabricando produto, mas não tem a distribuição, que é uma área mais importante, logística, distribuição. Como é que eu vou garantir que isso aqui que eu produzi vai chegar para o meu ouvinte?
Fica tudo, né, lá na fábrica, né? No estoque.
Exatamente, e é isso que, pelo que a gente tem visto, tem acontecido bastante.
Sim.
Ou imagina você produzindo ali e chega um cara lá que não é da área, pega assim, dessas que é as garrafas, ele vai na mão e sai sozinho.
Gritando.
Andando numa via expressa. E é mais ou menos isso que a gente tá fazendo com a nossa música também. Sem estratégia, sem direcionamento, às vezes o músico tá ali, pega na mão e fala assim, ah, eu dou conta dessa distribuição, eu vou sozinho aqui. Enfim, eu acho que a gente já falou bastante também nos podcasts da importância das redes e desse olhar macro.
Uhum.
Porque artista independente tem muitas oportunidades, mas a gente tem que reconhecer que sozinho, né, a gente não vai conseguir. A gente precisa entender como funciona o ecossistema e saber que profissionais a recorrer quando recorrer. Então vamos nessa.
Vamos lá.
Fase da distribuição. A distribuição começa com um passo que é o passo zero, que é o registro. Você fez uma música, saiu no processo do estúdio.
Excelente.
Ela precisa ser registrada. A gente falou isso no episódio 17. Uma música, ela é registrada em 2 etapas. A obra é registrada, a composição. Você pode registrar na Biblioteca Nacional, você registra a obra. E você registra o fonograma, aquela, sim, gravação. E esse registro do fonograma, feito por um produtor fonográfico, te dá o importantíssimo ISRC, que comentamos neste episódio 17. Feito o registro, a gente vai para a segunda parte, que é a distribuição por uma plataforma. Ou seja, você não sobe sua música na Apple, você não sobe sua música no Spotify, você não sobe sua música nem no Deezer, nem na Apple.
É porque a galera tá acostumada de, tipo assim, ah, vou subir meu vídeo no YouTube.
Exatamente.
Mas não é assim quando a gente tá falando de streaming, né?
Exatamente. Inclusive, amigos, coloque o SRC da sua música no vídeo do YouTube, por favor, e se ajude. A gente também falou isso no episódio com o de blockchain.
Sim, de blockchain.
Então aqui são várias recomendações de episódios que vocês vão ouvir para dar aquele corpo na mensagem. Enfim, tudo isso acontece por uma distribuidora. Vocês têm a possibilidade de escolher uma distribuidora automatizada, como a TuneCore, que inclusive abriu o escritório no Brasil no mês passado, okay. Oficialmente, isso é legal, uma notícia quente.
Fica
aqui.
A dica.
Ou a Siri Baby. E você também tem as outras distribuidoras que... Aí é um processo mais seletivo, mas que bata na porta delas e converse com elas.
Bom, a gente tem duas referências, duas indicações aqui para vocês que fizeram parte dos nossos episódios, que é a Believe e a Flora Music, que são distribuidoras digitais que podem te ajudar também nesse processo.
Excelentes indicações, Betão. Tem também a Alta Fonte, que faz um excelente trabalho. Ela distribuiu mais midstream, mas vale sim uma batidinha na porta. Quem sabe apresentar esse projeto no momento certo para eles. Existe também a distribuidora Trattori, que faz um excelente trabalho no offline. Ela distribui muitos artistas da cena independente brasileira. Tem um conhecimento da cena, que isso é muito bom. Inclusive, identifique isso, né? Que artistas são atendidos que você ouve ou pela cena que você quer participar. Porque isso é importante. A distribuidora, ela faz um trabalho mecânico, mas ela tem esse trabalho de entrega, de fazer pitch editorial, de fazer uma força... para que as suas músicas entrem nessas plataformas e com destaque nas playlists. Eu destaco também uma distribuidora que chama Emuse, que é uma distribuidora muito, muito especial, sueca. O Will.i.am é um dos sócios dela, criado pelo Diogo Farias, e ela tem uma proposta de priorizar o artista na distribuição de receita. Eles são muito disruptivos. Eles entregaram os primeiros trabalhos do Lil Nas. Eles projetaram que o Lil Nas seria um estouro pelos analytics deles. Eu tive uma oportunidade de conversar com o Diogo Farias, o criador dessa empresa, e é um cara com uma visão formidável para o mercado da música. Mas é isso, entenda as características das distribuidoras, não suba sua música, não suba sem ela não estar registrada, não pule etapas, e cobre dessas distribuidoras uma entrega e um carinho com a sua música, uma atenção para ajudar você a se posicionar de uma maneira legal.
Boa.
Pense em tudo, não somente no áudio. Mesmo quando você chegar na sua distribuidora, pense que hoje você não vai mandar só um arquivo de áudio. Você manda o arquivo de áudio, você manda a arte para ser a capa nas plataformas de streaming. Lembrando aqui uma configuração que sempre vai funcionar, que é 3.000 pixels por 3.000 pixels em JPEG. Vai fundo nessa configuração que vai dar certo. Letra, esteja com a sua letra na mão. Esteja com um pitch, com uma defesa da sua música, do seu single, do seu álbum, para que te ajude a apresentar esse projeto para as plataformas. Pense também numa bio sua, tem uma bio...
Um release bacana,
né? Um release do trabalho, isso, um texto bom. Se você não tem facilidade para isso, é difícil escrever sempre na mesma pessoa, artista. A gente já falou sobre isso, artista, começa a delegar funções.
Agregar gente, né, no seu processo criativo, mas também nessa parte mais burocrática, digamos assim, né?
Exatamente. Invista nisso porque é muito importante, sabe? Se você foi para um estúdio para gravar com um profissional de estúdio, se você fez uma arte com um designer, por que o texto você vai fazer? Por que não um cara que... um redator, ou você não tem pelo menos uma conversa com alguém sobre isso? É importante a gente saber que artista é criativo, talentoso, mas... todo profissional tem seu lugar. Então
Muito bom.
Legal a gente ter esse carinho quando a gente pensa nesses conteúdos. E o item que a gente fecha esse bloco de distribuição, que é muito importante se pensar e planejar, é o tempo. Geralmente as pessoas consideram o tempo mais breve possível. Porque Sim. Tem até uma ansiedade para lançar música. Sim.
Terminei e quero lançar semana que vem. Isso já aconteceu comigo.
A gente sabe disso. Porém, essa falta de planejamento de tempo... é uma realidade do artista independente e dos mainstreams. Eu já tive oportunidade de conversar com as plataformas. Eu estava numa reunião uma vez com a Apple Music. E ela falando que os sertanejos, até artistas gigantescos do sertanejo, chegavam com uma urgência. E o que acontece? Quando você tem uma urgência de lançar, dificilmente o time editorial das plataformas vai ver aquele material, vai entender a proposta e vai conseguir te dar uma atenção. Cada vez mais é mais concorrido isso. Então, não tenha medo... de subir uma música com 30 dias, 60 dias com antecedência. Eu já vi um case maravilhoso, 60 dias com antecedência, o cara entrou em todas as plataformas, mas foi um trabalho pensado, estruturado, com um timing. Pensa que mês que vai sair, que dia, o que vai acontecer naquela semana. Se você conseguir projetar isso, você pode dar um gás e uma visibilidade ainda maior para sua música nesses players.
Pedro, você sabe mais ou menos qual é a média de ouvintes para playlist e ouvintes orgânicos?
Cara, isso é uma ótima pergunta. A gente não tem esses dados abertos, mas a gente tem acesso a alguns artistas e os analytics deles.
Uhum.
Uma média que é meio padrão, por isso que é muito importante a gente saber, é que playlists do Spotify, no mínimo, correspondem, seja as geradas por algoritmos ou as editoriais.
Sim.
Correspondem a mais ou menos 30% dos plays do artista.
Uhum.
E uma outra parcela que beira os 30% ou até extrapola são as playlists criadas pelos usuários. Ou seja, aí mais do que a metade, então, da sua chance de aparecer,
audiência, né?
Pode estar em playlists.
Então, quanto mais antecedência você entregar a sua música para as plataformas, maior chance dos editores ouvirem a sua música, identificarem se ela é interessante para estar dentro de uma playlist, e estando dentro de uma playlist, maior a sua chance de ser ouvido por pessoas que não conhecem o seu trabalho.
Totalmente. E digo mais, olhe com carinho as playlists que são de usuários, de páginas, né? Hoje blogs têm playlists, usuários com playlists relevantes. Pesquise um pouco.
As playlists
a Clave também tem. Porque é importante você conhecer essas playlists e apresentar para os editores dessas playlists o seu trabalho. Assim a sua música circula.
Muito bom.
E essa dica que a gente acabou de dizer já direciona para a segunda etapa do compartilhamento da música, que é a divulgação, a comunicação de tudo isso. Dica zero daqui. Antes de você sair produzindo, vou fazer uma foto, vou subir, não sei o quê. Gaste tempo planejando e criando a estratégia de como você vai comunicar isso. Quanto mais tempo você dá para a estratégia, mais você vai ganhar na execução. E vai ser mais fácil e menos dolorosa essa execução de produção de conteúdo.
Muito bom.
Qual é o pitch, qual é o storytelling da sua música? E como a gente pode explorar isso nas redes e nos meios de divulgação? Não se apegue ao universo, não se limite a uma rede social. Pense em todas elas. Cada rede funciona de uma maneira. Não adianta replicar o que você faz no Instagram, no Twitter. Não adianta replicar o que você faz no Instagram, no Facebook. São muito parecidas, mas são diferentes. Pense no todo. Pense também que o WhatsApp é uma rede. O Dark Social, que é esses compartilhamentos de WhatsApp, que são as conversas por direct no Instagram, no Twitter, no Facebook, hoje são entre 60% e 70% dos compartilhamentos das redes sociais. Ou seja, o que a gente não vê é o que está sendo mais compartilhado.
Que irado.
Então use isso. E seja, construindo bem o storytelling e a estratégia, você não vai ser chato nessas apresentações. Porque você vai construir, envolver essas pessoas e querer compartilhar o material com ela. Pense nas abordagens com carinho para que seja feito de uma maneira eficiente e inteligente. Outra coisa que eu acho que é importante salientar, Betão, é que o Spotify, o Deezer e o YouTube também são redes sociais.
Sim.
Eles são players de música, o YouTube de vídeo também, mas todos eles têm funcionalidade de rede social.
Você segue os artistas, você compartilha, você...
Você segue pessoas.
Você segue pessoas.
Você pode indicar sons, especialmente no Deezer. Você pode mandar mensagem para quem te segue. Enfim, pense com carinho em cada plataforma, que isso vai te ajudar muito. Outra coisa que é bem importante você pensar, onde você gostaria de estar? Tanto nas playlists, quanto em blogs ou jornais, mídias que você acompanha. Que lugares você gostaria de estar que façam sentido para o seu som? Pesquise. Pesquise quem é o responsável.
Vai atrás.
Exatamente. Sim. Cria um relacionamento, assim. No último episódio eu pensei muito sobre isso, quando você falou várias vezes sobre os profissionais que você quer trabalhar.
Sim.
Às vezes a gente pensa que é um sonho impossível, mas que a gente nunca mandou uma mensagem.
Com certeza.
Se articule, as pessoas estão nas redes para se comunicar, para se conectar, para conhecer novos sons.
E as pessoas têm interesse de trabalhar com outras pessoas.
Totalmente.
Então a chance de você conseguir um direct respondido é muito, muito grande.
Aliás, isso que você fala, Betão, me faz sempre pensar. E eu acho que é uma dica muito importante para o artista. Pense nessa rede como uma troca, em todas as redes. Não seja aquele artista que só pede.
Sim.
Mas seja um artista que ofereça, até mesmo nas suas redes. Na comunicação com seus fãs. Não é sobre, vai lá, dá um play. Não, compartilha, abre, chama pro processo. Faz daquilo uma troca, sabe? Dê algo para eles e receba em troca também. Faça essa comunicação circular que isso vai ajudar muito a sua rede a ter uma, mais vida, assim.
Você com certeza tem muito a entregar além da sua música. Você pode falar com os seus fãs a respeito do seu processo de criação. Você pode falar a respeito, se você é um artista que toca algum instrumento, você pode ensinar aos seus fãs como tocar determinadas músicas. Eu vejo muito esse engajamento, por exemplo, o Lenine tem uma série de vídeos que ele mostra como toca as músicas dele. Pô, isso é muito legal, demais, cara. E isso gera no fã essa intimidade, essa aproximação, e também gera esse lance da troca. Puxa, o cara tá me ensinando alguma coisa. O mínimo que eu posso fazer por ele é consumir a música dele, sabe?
Demais.
Essa sensação, esse sentimento, eu acho isso muito importante.
E o artista também vai crescendo, se descobrindo, apresentando outros lados, que não é só o palco. A gente entende cada proposta e cada conceito, mas existem oportunidades da gente fazer aquilo que é respeitoso ao meu conceito, à minha arte, e que eu possa gerar ainda mais conexão
com
e
certeza absoluta.
Interação com as pessoas. E pegando carona nisso que você mencionou, Betão, a gente reforça, valoriza a sua rede. Se hoje você tem 5 seguidores, sua mãe, seu irmão, seu cachorro, seja o artista que eles buscam, assim.
Dá, sabe? 100% pra essas pessoas, né?
Exato, se conecte com eles, valorize, curta aquilo, sabe? Assuma o seu espaço, reconheça ele, porque quanto mais pessoas, se você tiver 100 pessoas engajadas com você, comprometidas, fechadas com você, eu te garanto que você entra em plataformas de streaming, que você entra em rádio, que você entra em notícias. Se você tiver 100 pessoas que vão onde você for e que estão com você fechada, as coisas acontecem. O grande lance é esse, é você reconhecer, valorizar quem você tá contigo, quem tá com você, as suas redes, e fazer aquela parada 100%. Não fazer meio frustrado porque você ainda não é o artista que pode falar arrasta pra cima no seu Instagram. E indo um pouquinho mais no tático desse criativo, como comunicar, vamos pensar em algumas coisas. Você vai lançar um álbum, vai lançar um single, quais são as palavras-chave dessa música, desse projeto? Quais são os sentimentos que eles estão conectados? Quais são as imagens, a semiótica, né? A linguagem, as associações que você pode explorar nesse
identidade
objeto?
Identidade visual no sentido de cores...
Exato, pense que aquela arte do single, ela pode ganhar vida, ela pode se tornar tridimensional, né? Ela pode ter vários desdobramentos, assim, laterais, enfim, profundidade. Essa que é a viagem.
E vários artistas pegam a identidade visual de uma música, que é uma identidade gráfica, e transformam isso em vídeo. Você
total
pode pensar nisso também.
Exatamente. Mas é isso, você vai desmantelar a música em aspectos que vão te ajudar a escrever esse roteiro, para você pegar o ouvinte pela mão e contar uma história. Pensa que você vai contar essa história. Antes você lançava lá uma música, falava, gente, tá no ar minha música. Thiago York, né, zerou as redes dele, parou de seguir todo mundo, lançou uma música com link. Nem link tinha.
Nem link tinha.
Nem link tinha, vai lá e vai ouve. Nem todo mundo é o Thiago York com milhões de fãs, então você tem que construir a sua rede e pegar o ouvinte pela mão e falar por que que é legal essa música, eu vou contar a história, eu vou abrir esse processo. Então pense no, na divulgação da música como se fosse escrever um roteiro e ir descobrindo, desvendando partes dela aos poucos. Você quer ficar expert em comunicação sobre música? Vou te dar uma dica de graça.
De ouro e de graça.
Você vai fazer assim, se compromete com você mesmo, você vai abrir o Spotify... Toda semana vai ver lá quem tá no top 10 viral e no top 10 mais ouvidos. E daí você vai clicar nos 10 primeiros artistas, aparece uma lista com 50 nomes. Você vai clicar em cada um desses artistas e vai nas redes sociais dele e vai ver como ele comunicou essa música. Como ele tá divulgando essa música.
Excelente.
Daí você vai ter uma aula de marketing musical de graça, tá aí. Só botar bumbumzinho na cadeira e estudar o que tá sendo feito.
E eu acho engraçado que, infelizmente... Tem várias pessoas que a gente dá essas dicas, né? E você dando dica agora a respeito de lançamento, eu dando dica a respeito de mixagem e tal. E a galera fala, nossa, mas isso dá mó trampo. Sim, esse é o seu trabalho. E você, o seu meio de sobrevivência é isso. E realmente dá trabalho. Mas a gente precisa de se desvencilhar dessa imagem romântica que o artista é um cara que só fica criando e tal. Galera... A gente tem que trabalhar. Todos esses artistas que realmente estão nos top charts aí, é galera que trabalha muito.
Total, Betão. E eu fico imaginando isso. Talvez às vezes venha uma onda de nostalgia e fala assim, ah, mas antigamente era mais fácil. Ou antigamente eu focava na arte. E se eu não precisasse fazer todos esses esforços, eu me daria melhor. Pense o seguinte: hoje, com a cabeça de 2020, eu observar o universo musical dos anos 80, 90 ou 70, eu achar mais fácil, é porque já tá todo mapeado e desenvolvido.
Exatamente. Qual era a chance de você ser descoberto na década de 80, por exemplo? Era mínima.
Total.
Era mínima.
E você não tinha essa clareza de como funcionava o mercado da música, porque ele tava em acontecimento. E a mesma coisa agora. A gente tá desenvolvendo e desbravando, a gente tá pavimentando esse caminho. Então vai ser dolorido, vai ser de aprendizado, vai ser com tentativas e erros e acertos, mas faz parte. E quando você fala isso que você falou, Betão, eu penso, quanto que a gente está disposto a investir, seja trabalho ou até mesmo recursos, naquilo que a gente acredita.
Exatamente, é o que você mais acredita, é isso.
Porque se você quer que alguém acredite no teu som, você precisa acreditar primeiro e investir nele. E falando em investir, eu sei que você já deve ter investido na parte de música, nessa parte agora de divulgação, mas pense e se desenvolva um pouco, ou converse com profissionais incríveis que têm em criações de anúncios, os ads.
Sim.
Google Ads, Instagram, Facebook Ads, enfim. Conheça essas plataformas e tenha um recurso separado para investir nelas. A gente sabe que hoje, cada vez mais, essas plataformas, infelizmente, vão dar vazão, vão dar visibilidade para quem investir. A gente sabe que a regra do jogo é essa.
Uhum.
Então, separe uma verba, invista na sua música, invista na divulgação, faz parte, sempre fez parte. Inclusive, falando sobre práticas do mercado, nunca descarte imprensa, assessoria de imprensa e rádio. Pense nesses desdobramentos assim. Ah, mas é muito difícil. Cara, você pode estar tocando numa rádio talvez universitária, talvez seja mais fácil.
Uhum.
Na rádio da sua cidade. Dê os pequenos passos, celebre os pequenos começos e vá fundo, mas não descarte. Não pense só no digital, não pense só no offline, não pense só em uma plataforma, como a gente disse, não pense só em uma rede social, não limite sua música a isso. Dê espaço para que ela possa acontecer em todos os meios possíveis. E por fim, para a gente concluir essa maratona desse mão na massa de compartilhando sua música, eu gostaria de deixar um lembrete muito importante, que é: a sua música existe após o lançamento. Hoje as pessoas estão craques em criar estratégias de lançamento. E faz aquele barulho todo. O teaser, o pré-teaser, o vídeo promo. E quando a música acontece, e aí acabou. E aí a pessoa já vai começar a fazer o outro teaser. Gente, não mate a música de vocês.
Celebre e curta. Curta a sua música, né?
Que o seu planejamento tenha, no mínimo, 3 meses pós-lançamento de sustentação, de conteúdo. Não pense na construção só no pré. Inclusive, vou te dar uma dica aqui polêmica, mas vou te dar. Invista mais no pós do que no pré. Porque ficar no pré, investindo no pré, que vai sair, o cara não tem um CTA, que é um call to action, pra ouvir a música.
Uhum.
Então você tá investindo numa ansiedade. Depois que tá no ar, você já não tem mais peça nenhuma, que é a hora que você pode converter
a ansiedade em
audição, em play, você não tem conteúdo. Então, por favor, pense no equilíbrio nessa divulgação. Construa peças, estratégias para o pós-lançamento.
Muito bom.
E falando sobre CTA, links, pense nisso também. Quando você vai criar uma música, antes de começar a divulgação, qual que vai ser o link? Rastreie esses links. Quando você gera um link no Bit.ly, você sabe quantas pessoas clicaram, quantas pessoas viram. Tem aquele Linktree que é maravilhoso também, que tem um report que te mostra quantas pessoas estão clicando, quantas pessoas estão indo no link, quantas pessoas estão vendo. Use esses dados ao seu favor.
Mas isso é uma introdução para o nosso episódio da semana que vem, Pedro. Calma. Semana que vem a gente vai falar a respeito de leitura de dados, a respeito de como você consegue justamente isso que o Pedro acabou de falar, a respeito de cliques nos seus links, como você consegue fazer uma leitura dos dados que o Spotify, o Deezer, o YouTube, enfim, as plataformas te dão.
É isso aí, Betão. Episódio da semana que vem tá quentíssimo. A gente espera vocês lá. Obrigado, pessoal. Valeu, Betão.
Uhul. Valeu, galera. Um abraço.